Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Isaías 63, versículo 15 ao 16, oração pedindo a ajuda de Deus.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, que também nos acompanha através da transmissão das redes sociais, muito bom dia a todos. Isaías 63, do 15 e o 16. Ó Deus, olha para nós lá do céu, lá do lugar santo e glorioso onde moras. Onde está o teu poder e o teu cuidado por nós? Não retire de nós o teu amor e a tua compaixão, pois tu és o nosso Pai. Os nossos antepassados Abraão e Jacó não se importam conosco e não fazem caso de nós. Mas tu, ó Senhor Deus, é o nosso Pai e desde o princípio nós te chamamos de o nosso Salvador. Amém.
Mais uma vez, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, colegas vereadora, vereadora Estela Luzardo, vereadora Márcia Fumagari, vereadora Lilian Cucci, vereadora Manuela, demais vereadores. Bom dia ao nosso vice-prefeito. Seja bem-vindo à Casa Legislativa. Bom dia a todas as nossas entidades, CIMUR, a FMU, a PEMO. Bom dia a todos os nossos servidores que se encontram amanhã nesta Casa Legislativa. Bom dia ao setor de imprensa, ao nosso plenário, aos nossos servidores da Casa Legislativa. Bom dia aos secretários. Bom dia em viagem oficial no exercício do mandato como vereador também. Ao seu pedido, acompanha a nossa sessão. Mesmo em viagem fora de Uruguaiana, o nosso vereador Luiz Fernando. Bom dia, colega vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente Juca. Estamos aqui representando Uruguaiana na cidade de Novo Hamburgo, num curso importante de captação de recursos e viabilização de emendas parlamentares. A gente vem buscar o conhecimento para levar até a nossa Casa Legislativa e principalmente buscar recurso para o nosso município. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui representando a todos os vereadores e a toda a população uruguaiense.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Eu convido o nosso vice-prefeito a se fazer, a juntar-se à mesa junto aos vereadores nessa manhã. Pedimos que Deus abençoe a nossa sessão importante nessa manhã de Uruguaiana. Solicito à secretária vereadora Márcia... A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata da reunião anterior está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Já se encontra-se junto à mesa da Câmara dos Vereadores o nosso vice-prefeito, Dr. Telso, prefeito em exercício. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 593 a 595. Vereadora Estela Luzardo. Informações dos investimentos e apoio disponibilizado ao Festival Internacional de Teatro Uruguaianense, Cena Livre. Prestação de contas dos valores destinados para a realização do Carnaval Fora de Época de 2025. R$ 620 mil para a realização do Carnaval Fora de Época de 2025. Na forma do termo de fomento 005/2025, decorrente da inegibilidade de chamamento público número 6 de 2025. Processo administrativo número 4.899/2025 e R$ 500 mil na forma do termo de fomento número 004/2025. Decorrente da inexigibilidade de chamamento público 004/2025, processo administrativo número 3.205/2025. Número 596 a 600, 602 e 603. Vereador Luiz Fernando Braide. Instalação de braço de iluminação pública na esquina da Rua Dirmácia. Limpeza, desobstrução da vala pluvial, manutenção do pavimento na Rua General Hipólito. Reparos na pavimentação e fechamento de esgoto a céu aberto na esquina da Rua Professor Antônio Lopes. retirada de carros alegóricos abandonados na via pública em frente à sede da Escola de Samba, no bairro Marduk. Substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Normalização dos atendimentos de fonoaudiologia na Policlínica Infantil. Número 601, vereador Mano Gás. Substituição de lâmpada nos endereços indicados. Número 605, vereadora Márcia Fumagalli. Substituição de lâmpadas no interior e no entorno da EMF do Complexo Escolar Elvira Cerati, CAIC. Número 606, vereadora Manuela Couto. Acessibilidade na Praça Barão do Rio Branco. Número 607 a 611, vereador Paulo Cleino Bim. Desobstrução de bueiros e retirada de lixo ao lado da ESF 14. Reparos na Rua 15 de Novembro e mediações da Madeireira Sartori e na Rua Júlio de Castilhos. Revitalização da faixa de pedestre localizada na Rua Domingos de Almeida. Reparo. Revitalização da parada de ônibus localizada na Rua 13 de Maio. Número 612 a 613, vereadora Lilian Cucci. Manutenção da parada de ônibus na Bento Martins. Manutenção da iluminação pública na Rua 13 de Maio. Requerimentos ao Legislativo. Tribuna Livre número 10, vereadora Lilian Cucci. Tribuna, a doutora Marilinho Rutia Pereira, da Secretaria Municipal de Saúde, para tratar sobre doenças respiratórias. Número 604, Poder Executivo. Licença do prefeito para cumprimento de agenda oficial em Brasília, no período de 20 a 22 de maio de 2025. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto os colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao nosso vice-prefeito em exercício, doutor Telso. Bom dia aos colegas vereadores, às entidades aqui presentes, aos colegas funcionários públicos e o público em geral. Solicito mais, reitero mais uma vez, um pedido dos outros vereadores que já foi feito, à Secretaria de Esporte e à Secretaria de Obras, sobre a revitalização do Parcão. Hoje, ainda hoje, recebi mais um pedido de ajuda, porque está muito deteriorada aquelas pracinhas, aqueles em volta, a pista de caminhada. Então, solicito esse requerimento. Bom dia a todos.
Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, meus colegas vereadoras, vereadores, público presente. Eu quero comentar o meu requerimento sobre a acessibilidade na praça aqui do Barão, que não se trata só de rampa, e também dos banheiros, porque no final de semana agora teve o festival de teatro e um menino que estava ali, teve uma apresentação, uma cerimônia, um negócio na praça, e ele precisou trocar a bolsa de colostomia dele e não conseguiu entrar no banheiro por causa da cadeira de roda. Então, a acessibilidade ela vai muito além das rampas. Tá? Queria só explicar isso. Obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, público presente. Gostaria de me somar ao seu requerimento, vereadora, porque ontem mesmo um amigo sofreu um acidente na caminhada no Parcão, na pista de caminhada, por estar em péssimas condições de traficabilidade. Então, isso é uma demanda que deve ser tida como urgente. Obrigada.
Obrigado, colega vereadora. Passo as condições de trabalho ao vice-presidente vereador Padovan e solicito para fazer uso do requerimento.
Assuma a condução dos trabalhos com a palavra o vereador José Alves.
Senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui presente, gostaria de compartilhar com esta Casa Legislativa uma importante sugestão encaminhada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Uruguaiana. Em parceria com a Associação dos Free Shops do nosso município, trata-se da proposta de criação do Dia Municipal de Lojas Francas, a ser comemorado anualmente no dia 14 de maio, data essa que marca a publicação da lei que regulamentou, no âmbito municipal, a instalação das lojas francas em nossa cidade. Esta proposta visa valorizar um setor estratégico para a economia local, que vem gerando investimento, emprego e consolidando Uruguaiana como referência nacional no comércio de fronteira. A ideia será encaminhada na forma de projeto de lei para a devida análise e tramitação nesta casa, e eu conto com o apoio dos colegas para apreciarmos com a atenção que o tema merece. Obrigado, senhor presidente.
Devolvo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, vereador José Alves.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 218, vereadora Estela Luzardo. Contratação de profissionais de saúde e recursos para o funcionamento adequado do Centro de Ecoterapia de Uruguaiana General Fidelis. Número 219, vereador Padovan. Instalação de rede elétrica na rua Luiz Sérgio Machado de Freitas. Número 221, vereadora Lilian Cuti. Implantação de sinaleira na esquina das ruas 13 de maio com o Dr. Maia. Adversos. Número 217, vereadora Manuela Couto. A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana para instalação de detectores de metais e treinamento de equipe para situações de segurança. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Para comentar a sua indicação, vereadora Lilian Cuti.
Senhor presidente, essa eu tinha feito por requerimento e teria que ser por indicação. É sobre a sinaleira na esquina da Dr. Maia, que fica na creche da Nossa Senhora de Lourdes, porque o grande tráfego pela manhã ali e de crianças se torna inviável. Os carros ficam parados, ficam ali na beira da calçada e impede que os outros carros trafeguem. Então, essa é a minha indicação. Muito obrigada.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 123, 124. Vereador Celso Duarte. A Profit Academia, pelo notável sucesso e expansão da rede. A Sociedade Recreativa Escola de Samba Imperadores do Sol, pelos 18 anos de atividade. Número 125, 126, bancada progressista. Ao promotor uruguaianense Alexandre Saltes, reeleito Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ao Brião Preparações, pelo terceiro lugar na categoria até 500 cilindradas, 4 tempos, força livre, no evento especial Tarumã, corridas proibidas motos. Número 127, vereador Mano Gás, pelos 70 anos da Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Cândido Rondon. Feita a leitura das moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas.
A bancada republicana se soma às moções, senhor presidente.
Podemos também somando-se às moções.
A bancada do PDT se soma às moções. União Brasil também se soma às moções.
Progressistas também, senhor presidente,
se soma. Todas as bancadas somam-se às moções. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 66 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação de segredo Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 66/2025. Que reclassifica as categorias funcionais do quadro de cargos de provimento efetivo criados pela Lei nº 3.900, de 2009, e suas alterações, e da Lei nº 1.716, de 1984, de empregos públicos regidos pela CLT, e estabelece novo plano de pagamento, concede revisão geral anual e dá outras providências. Submeto à apreciação desse egrégio Poder Legislativo a proposta de reclassificação de categorias funcionais dos quadros de servidores de que tratam as supracitadas leis, estabelecendo novo plano de pagamento para os servidores públicos do município. A reclassificação compreende categorias vinculadas às leis já citadas, definidas em 3 níveis de escolaridade e 5 padrões de vencimentos, respeitadas as relações de complexidade e responsabilidade das atribuições sintéticas, analíticas e qualificações exigidas para o provimento, conforme se especifica no anexo 1. Por esta forma, níveis e padrões são assim definidos. Nível 1, categorias funcionais com atribuições de menor complexidade, com níveis de escolaridade desde o alfabetizado até o fundamental completo, complementados, quando necessário, por conhecimentos especializados, conforme definição nos requisitos para provimento. Nível 2. Categorias funcionais com atribuições de média responsabilidade e complexidade, com exigência de ensino médio completo ou curso técnico complementado, quando necessário, por conhecimentos especializados, conforme definição dos requisitos para provimento. E nível 3, categorias funcionais com atribuições de planejamento, assessoramento, organização, supervisão e execução de atividades complexas, com exigência de curso superior, suplementado, quando necessário, por cursos de especialização ou aperfeiçoamento, especificados nos requisitos para provimento. Padrões. Padrão 1, ensino fundamental incompleto. Padrão 2, ensino fundamental. Padrão 3, ensino médio. Padrão 4, ensino médio técnico. Padrão 5, ensino superior. Importa salientar que nesta reclassificação, categorias funcionais de nível médio estão divididas em dois padrões, de maneira a valorizar a formação do servidor que exerce atividades que exigem capacitação complementar, como, por exemplo, técnico de enfermagem, auxiliar pedagógico em educação infantil, técnico em segurança do trabalho e etc. Em decorrência desta reclassificação, adota-se novo plano de pagamento, observando-se critérios relativos a nível, padrão e carga horária semanal fixada para cada categoria funcional, partindo da menor faixa do piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, R$ 1.656,52, utilizando apenas como parâmetro inicial e sem caráter vinculativo. Destaca-se na proposta a valorização dos servidores com o restabelecimento da hierarquia salarial, ao fixar-se um diferencial de 10% correspondente às promoções de grau a grau, concedidas aos servidores por antiguidade ou merecimento. Os benefícios advindos do plano de pagamento, além do estabelecimento de nova faixa salarial mínima, mais condigna aos serviços públicos prestados, congregam reposições salariais do período de 2024 a 2025, de acordo com a capacidade de arrecadação do município e do limite prudencial de comprometimento de despesas com pessoal, levando-se em consideração que os vencimentos mais baixos precisam de correções que acompanhem mais de perto a reposição da perda do poder aquisitivo. Com relação ao quadro do magistério, saliento que a revisão no percentual de 5.047,71,90% atinge todos os níveis e cargas horárias já estabelecidos na legislação municipal, sendo os vencimentos fixados de acordo com o atual plano de carreira da categoria e da legislação federal em vigor, observando-se a ressalva no texto legal para o caso de reajuste próprio da categoria vir a ser concedido posteriormente ou retroativamente para o mesmo período objeto da revisão a ser praticada. Aos inativos e pensionistas, se proporciona a reposição remuneratória de 5,47,71,90%, considerando que determina o artigo 75, combinado com o artigo 233, parágrafo único, da Lei Complementar número 18, de 2018. Sublinhe-se, pois, que a proposta do novo plano de pagamento, em termos salariais, é a alternativa possível para atenuar as reconhecidas perdas remuneratórias da grande parcela do funcionalismo, que não conta com plano de carreira ou piso salarial, ainda que sob a forma de complemento próprio da categoria, significando um avanço especialmente para os servidores públicos municipais em atividade. Na presente proposta, é de significativa importância destacar a pretensão de se instituir a parcela de complemento transitório a ser concedida a servidores ativos ocupantes de cargo de provimento efetivo ou emprego público, com o objetivo de complementar o vencimento ou salário básico do servidor, quando este for inferior ao salário mínimo federal, proporcional à respectiva carga horária semanal nas condições mencionadas no texto do projeto, assim como define os critérios e condições de sua aplicabilidade, e mais, o compromisso de retomar a concessão de promoções ao funcionalismo, tomando como referência o respectivo período de ingresso no serviço público, conforme proposta estabelecida neste projeto. Cumpre, finalmente, referir que o presente projeto impõe desafios ao Executivo Municipal quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante ao limite prudencial de comprometimento de recursos a ser observado. Para enfrentá-lo, a presente proposta se faz concomitante a providências compensatórias, estabelecendo medidas apropriadas para aumentar os níveis de arrecadação própria. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, por todo o contexto, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal. Feita a leitura, senhor Presidente. Acompanha ofício com alegação para regime de urgência urgentíssima. Ofício número 015/2025, SECAD, Uruguaiana, 19 de maio de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto: projeto de lei número 066 de 2025, Poder Executivo. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, uso do presente para solicitar seja alterado o regime de tramitação do projeto de lei número 66 de 2025, que reclassifica categorias funcionais do quadro de cargos de provimento efetivo criado pela lei número 3.900 de 2009, e suas alterações da Lei 1.716, de 1984, e de empregos públicos regidos pela CLT. Estabelece novo plano de pagamento, concede revisão geral anual e dá outras providências. Passando do regime de urgência para o regime de urgência urgentíssima, com amparo no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e dignos pares, renovo-lhe protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal. Feita a leitura, senhor Presidente.
Feita a leitura, o regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. E solicito que o vereador Luiz Fernando registre o seu voto para o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 66.
Favorável, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 66 está aprovado. Com a palavra, o vereador Celso Duarte, líder do governo.
Bom dia, senhor presidente, vereador Juca, vereadoras, vereadores, o nosso prefeito em exercício, doutor Telson. Um abraço para o nosso prefeito Carlos Delgado, que está em viagem nos representando na Marcha dos Prefeitos em Brasília. Ao público aqui presente no plenário, é sempre bom ver o nosso plenário lotado assim, e especialmente quando temos ótimos projetos para apreciar. Uma saudação especial às lideranças sindicais, Andréia, Luizinho, aos nossos secretários municipais que trabalharam muito, muito nesse início de mandato do prefeito Carlos Delgado, secretário Rodrigo Santariano e secretária Silma Herrera, que trabalharam diretamente nesse projeto de lei número 66, que é um projeto, digo eu, olha, histórico, realmente histórico. Diante da relevância do projeto, da urgência que acabamos de aprovar, inclusive aqui, e que do nosso conhecimento de que todos nós, vereadores, estamos muito bem inteirados do assunto, conhecendo o projeto, estudando o projeto bastante, eu solicito, presidente, em respeito também aos servidores que estão aqui hoje, nos acompanhando, que seja feita a inclusão para a votação hoje mesmo do projeto número 66. Coloque em votação a inclusão na pauta do projeto de lei número 66. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. Por unanimidade, a inclusão está aprovada. Em discussão e votação única, solicito à secretária a leitura do parecer ao projeto de lei número 64.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 64/2025. Procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 208.008,96. Relator, vereador Celso Hernandes Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 64/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 208.008,96. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se a alocação de recursos em rubrica do Fundo Municipal de Cultura na funcional Apoio Pontos Pontões de Cultura, na categoria econômica de subvenções sociais. Na fonte de recurso 2719, transferências da Política Nacional Aldir Blanc, com detalhamento da fonte de recurso 1234, Aldir Blanc, PNAB, objetivando-se uma alteração da dotação orçamentária para fins de adequação contábil da despesa, de acordo também com a ata número 10 de 2025 do Conselho Municipal de Política Cultural, presente na proposição. Ainda de acordo com o texto do Executivo Municipal, servirá de recurso para atendimento das despesas o repasse de recursos destinados a subvenções sociais, transferência da Política Nacional Aldir Blanc, conforme constatado no extrato da reserva de saldo. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de maio de 2025. Vereador Celso Hernandes Duarte, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 32 está aprovado. Senhoras e senhores, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana e devido da demanda e da urgência do projeto e a seriedade de todo o Poder Legislativo de Uruguaiana, os vereadores já fizeram a análise do projeto antecipadamente e solicito que compareça ao plenário, à nossa tribuna, excelentíssima senhora secretária Silma, para fazer uso da palavra sobre o projeto, em nome do Executivo Municipal. Secretário Rodrigo.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores, bom dia aos que nos assistem nas redes sociais, mas um especial bom dia aos colegas que estão assistindo dos seus setores. Bom dia, colegas municipais! Realmente hoje é um dia histórico para nós, servidores do município. E aqui eu peço licença para não falar como secretária, e sim como servidora, há 18 anos do município. Primeiramente, eu gostaria, não poderia deixar de agradecer ao prefeito Carlos Delgado, que no momento que me convidou a estar secretária de administração, me deu essa incumbência de valorizar aos senhores. E também preciso dizer que foi um grande esforço da administração, um trabalho conjunto, para que nós pudéssemos agora estar aqui nesse momento comemorando. Posso dizer que comemorando, porque são 16 longos anos de medida provisória. Uma década e meia ou mais até de medida provisória. Desde 2009, nós temos mais de 1.000 servidores recebendo a medida provisória. Então, eu olho aqui e vejo algumas pessoas já chorando, mas chorem de alegria. Chorem de alegria pela conquista que é de vocês, pela conquista que é do sindicato, que é das associações, dos servidores, que sempre batalharam por todos. Não é um trabalho... Não é um trabalho da secretária Silma, nem do controlador Rodrigo, é de um grupo de pessoas que se dedicou nesses últimos dias e meses a chegar neste projeto que vocês irão ver agora. Então, digo a vocês que é com muita alegria mesmo, de estar tendo, e gratidão por estar tendo esta oportunidade de estar aqui vivendo com vocês este momento. Bom, então vou passar a apresentar aos senhores o projeto que nós já apresentamos anteriormente aos vereadores. Esse projeto, então, ele visa a reclassificação e a revisão anual de todos os servidores. Bom, então o prefeito Carlos, no momento que ele solicitou que nós fizéssemos esse trabalho, por óbvio, ninguém faz nada sozinho, eu busquei ajuda num corpo técnico do município. Então, através da portaria 351 de 2025, o senhor prefeito nomeou a mim, ao secretário de governo Paulo André Peixoto Fossari, ao procurador do município Jean Newton Cristaldo Martins, ao corpo técnico da Folha de Pagamento, a Liliane de Lima Valença Bittencourt, ao corpo técnico do expediente do município da SECAD, da Secretaria de Administração, Maria Aparecida Raubofil, o Neumar Cristiano Rodrigues Samuel e o Leônida Jaques dos Santos. Também contamos com a participação do controlador do município, Rodrigo Santariano Pereira, e com a Fazenda, através da Secretaria de Fazenda, com a contadora do município, a Silvia Machado Lambert Gonçalves. Então, estas foram as pessoas que trabalharam incansavelmente para que hoje estivéssemos aqui. E, por óbvio, não poderíamos deixar de mais uma vez dizer que isso só foi possível porque tivemos o apoio, né, do nosso chefe do setor do Poder Executivo, o prefeito Carlos Delgado. Bom, aqui então eu passo rapidamente a apresentar para vocês o histórico, né, ao qual eu falava no início, que nós há tanto tempo, há 16 anos, recebemos abaixo do salário mínimo, a nosso salário base. Em 2009, o salário mínimo era R$ 465,00. Aí, então, o Poder Executivo fez uma lei com um quadro de salários que colocava o nosso base a R$ 500,00. Só que 3 meses depois, o governo federal lança um novo mínimo, que vai a R$ 510,00. A partir daí, nunca mais chegamos ao salário mínimo. E, desde então, temos a medida provisória. Hoje, acho que está cortado ali, o nosso salário mínimo é 1.500, o nosso salário mínimo nacional é R$ 1.518,00 e o nosso básico é R$ 918,90. Ou seja, a gente recebe R$ 599,00 de medida provisória para poder alcançar o salário mínimo nacional. Pode passar outro. Ah, o César, tá. Bom, então a defasagem do nosso básico hoje em relação ao mínimo nacional é 47,99%. Ou seja, era necessário que fizéssemos algo para parar com a medida provisória. Por que isso? Porque hoje os colegas recebe um avanço. A cada 3 anos ele tem direito a um avanço. A cada 15 anos ele tem direito a um adicional tempo de serviço. E ele não vê isso. Ele não sente isso no seu final do mês, porque a medida provisória faz uma espécie de balança e come, se não todo, parte desse valor. Então, por isso, da necessidade que fizéssemos essa equalização através desse projeto. Aqui, então, para demonstrar graficamente para vocês, aí está em vermelho o nosso básico e em azul o salário mínimo nacional. Vocês conseguem visualizar a discrepância dos valores ao decorrer do tempo, né, de 2019 até hoje. Então, visualizando este cenário, é que a gente foi buscar possibilidades de tentarmos sanar este problema. Como fizemos, então? Começamos a nos reunir para tentar pensar uma forma de fazer. E aí, então, foi que chegamos a este projeto. Esse projeto está dividido em 3 capítulos, tá? Que é a reclassificação e o plano de pagamentos do quadro geral do município. No capítulo 2, a revisão geral anual, que é para todos. E o capítulo 3, das promoções. Em seguida, eu já falo também sobre as promoções, tá? Bom, com isso, então, o índice que vai ser aplicado na revisão geral anual é o IPCA, tá? Que de abril de 2024 a março de 2025, o índice é 5,4771. Esse é o percentual que os servidores irão sentir para aqueles que não estão dentro dessa reclassificação, tá? Que são aqueles servidores que já têm uma legislação própria com quadro de salários diferenciado, certo? Eu acho que ficou sem uma tabela ali, mas eu gostaria de falar para vocês, então, que aqueles 918,90 que vocês viram, desde lá de 2009, vocês vêm sentindo isso no bolso. Se os senhores nobres vereadores disserem que sim, a partir de 1º de maio, este valor não será mais 918,90, e sim será 1.656,52. E se assim for, a partir deste mês, vocês já perceberão isso nos salários de vocês. Sobre as promoções, gostaria de falar também, que é um outro problema já também histórico dentro da administração. Desde o biênio 2001-2003, não ocorrem as promoções. Então, os nossos servidores estão parados no tempo. Tem servidor que saiu já, se aposentou e não saiu do lugar. Assim como tem servidor que saiu na letra F recebendo menos que o salário mínimo do seu básico. É a nossa realidade hoje. Com esse plano também a gente contempla sanar a questão das promoções. Como a gente fez? A gente fez um estudo. Se as promoções estivessem ocorrido em seu tempo certo, onde o servidor estaria hoje? Então, com este pensamento, a gente propõe no projeto que servidores que tenham entrado no município antes de 2010 terão uma troca de 3 letras subsequentes. 3 letras. Quem entrou antes de 2010 vai saltar 3 letras. Quem entrou depois de 2010 vai pular 2 letras. Até 2019. Por quê? Porque quem entrou a partir de 2019, ele teve o estágio probatório e ainda ele vai ser avaliado para em 2027 ter a sua primeira promoção. Correto? Então, assim, eu acredito que com esses 2 pontos, eliminamos a medida provisória e atualizamos as promoções dos servidores. Acredito que poderíamos fazer algo melhor? Neste momento, colegas, é o que podemos fazer. Neste momento é o que podemos fazer com responsabilidade, pensando o quê? Não basta simplesmente nós darmos um percentual de aumento, nós temos que pagar o salário no final do mês. Então, nós preferimos fazer com cautela, com responsabilidade, e que o governo possa abarcar isso e seguir pagando salários em dia, como já vem sendo feito há 8 anos. Certo? Gostaria de passar um pouquinho a palavra. Gostaria de passar a palavra para o Rodrigo, mas antes disso eu gostaria de dizer para vocês que há muito tempo eu não suava tanto e ficava tão nervosa para falar em público. Porque eu sei, posso falar de boca cheia para vocês, eu sei o que cada um de vocês está sentindo hoje aqui. Senhores vereadores, hoje eles não estão aqui para reivindicar. Eles estão aqui com alegria no rosto para reconhecer o esforço do executivo. Eu gostaria que vocês tivessem esse olhar nesse momento, no momento de votarem. Porque isso vai fazer muita diferença para cada colega que hoje recebe a medida provisória. Para o colega e para a sua família. Então, esse momento é histórico. E Deus quis que fossem vocês que estivessem aqui para hoje dizer o sim. Então, eu peço a vocês, olhem com carinho e digam sim aos servidores do município. Obrigada.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, senhores vereadores. É um prazer estar nessa casa hoje com uma pauta positiva. Positiva no sentido que a gestão visa equalizar e cumprir o que foi prometido na campanha de 2024, lá num debate que houve no sindicato, bem como um compromisso do prefeito Carlos Delgado no seu plano de gestão. Nós trabalhamos com a comissão de forma realista, dentro das nossas responsabilidades orçamentárias e financeiras, para que não comprometessem também os serviços públicos. Dessa forma, vou ser mais breve, porque esse uma falou bonito, é zelando pelos servidores que nós iremos cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Bom dia.
Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 66, incluído nesta reunião para votação.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 66/2025. Protocolo, Poder Executivo, reclassifica categorias funcionais do quadro de cargos de provimento efetivo criado pela Lei número 3.900, de 2009, e suas alterações da Lei 1.716, de 1984, e de empregos públicos redigidos pela CLT. Estabelece novo plano de pagamento, concede revisão geral anual e dá outras providências. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 66/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, que reclassifica categorias funcionais do quadro de cargos de provimento efetivo, criado pela Lei número 3.900, de 2009, e suas alterações, da Lei 1.716, de 1984, e de empregos públicos regidos pela CLT. Estabelece novo plano de pagamento, concede revisão geral anual e dá outras providências. A iniciativa pretende fazer a reclassificação das categorias funcionais dos quadros de servidores, conforme legislação mencionada, estabelecendo assim o novo plano de pagamento para os servidores públicos do município. Parecer. Analisando o presente, verificamos que se trata de propositura de competência do Poder Executivo, de acordo com o que determina o artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A reclassificação refere-se às categorias vinculadas às leis mencionadas na emenda definidas em 3 níveis de escolaridade e 5 padrões de vencimentos, de acordo com as relações de complexidade, responsabilidade e qualificações exigidas para provimento dos cargos. Em razão do mesmo, foi criado o novo plano de pagamento, levando em consideração o nível, padrão e carga horária semanal fixada para cada categoria, partindo como referência o piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, R$ 1.656,52. Vale destacar o objetivo essencial de valorização dos servidores através dessa hierarquia salarial, bem como as reposições salariais do período de 2024 a 2025, conforme capacidade de arrecadação do município e o limite de despesa, considerando que os vencimentos mais baixos necessitam de suas devidas correções frente às perdas aquisitivas. Por fim, o projeto está em consonância com os desafios das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao limite de comprometimento de recursos. Haja vista, essas medidas são necessárias, assim como haverão medidas compensatórias para aumentar os níveis de arrecadação. Face ao exposto, a proposta se encontra em total conformidade com a legislação vigente e demais normas regulamentadoras, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Dessa maneira, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações apresentadas. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2025, vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Analisando o presente, verifica-se uma proposta de reclassificação de categorias funcionais aos quadros de servidores, definindo 3 níveis de escolaridade e 5 padrões de vencimentos, respeitadas as relações de complexidade e responsabilidade das atribuições e qualificações exigidas, estabelecendo um novo plano de pagamento. Verifica-se também que, em virtude dessa reclassificação, o Executivo Municipal adota novo plano de pagamento, levando em consideração critérios relativos a nível, padrão e carga horária, fixada para cada categoria funcional, partindo da menor faixa do piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, R$ 1.656,52, utilizando como parâmetro inicial e sem caráter vinculativo, e com o restabelecimento da hierarquia salarial, fixa um diferencial de 10%, correspondente às promoções de grau a grau, concedidas aos servidores por antiguidade ou merecimento, buscando respeitar a capacidade de arrecadação do município e do limite prudencial de comprometimento de despesas com pessoal. Ainda, de acordo com o texto do Executivo Municipal, servirá de recurso para atendimento das despesas o repasse de recursos destinados a subvenções sociais, R$ 74,90. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2025. Vereador Celso Duarte, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 66/2025. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de Lei Ordinária número 66/2025, de autoria do Poder Executivo, que reclassifica categorias funcionais do quadro de cargos de provimento efetivo criado pela Lei 3.900, de 2009, e suas alterações, da Lei 1.716, de 1984, e de empregos públicos regidos pela CLT. Estabelece novo plano de pagamento, concede revisão geral anual e dá outras providências. O presente projeto de lei possui o objetivo de instituir um novo plano de pagamento para os servidores públicos do município. Primeiramente, importante salientar que o Poder Executivo apresenta uma reclassificação, observando-se critérios relativos a nível, padrão e carga horária semanal fixada para cada categoria funcional, partindo da menor faixa do piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, R$ 1.656,52. Desta forma, se faz justiça com os servidores públicos do município, se encerrando o período no qual grande parcela do funcionalismo municipal percebia salário básico inferior ao salário mínimo nacional. A reclassificação supramencionada compreende categorias vinculadas às leis já citadas, definidas em 3 níveis de escolaridade e 5 padrões de vencimentos, respeitadas as relações de complexidade e responsabilidade das atribuições sintéticas, analíticas e qualificações exigidas para o provimento, conforme disposto no anexo do projeto de lei. Neste ponto, cabe ressaltar que nesta reclassificação, categorias funcionais de nível médio estão divididas em dois padrões de maneira a valorizar a formação do servidor que exerce atividades que exigem capacitação complementar, como, por exemplo, técnico de enfermagem, auxiliar pedagógico em educação infantil, técnico em segurança do trabalho e etc. Outro sim, se destaca na proposta a valorização dos servidores com o restabelecimento da hierarquia salarial, ao fixar-se um diferencial de 10% correspondente às promoções de grau a grau, concedidas aos servidores por antiguidade ou merecimento. Por fim, o artigo 12 do projeto de lei prevê que seja concedida pela aplicação dos índices inflacionários com base na variação do IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referente à anualidade do período de maio de 2024 a abril de 2025, que totaliza o percentual 5,4771,90%. Aplicável sobre o vencimento ou salário básico dos servidores públicos municipais não abrangidos pelas alterações do novo plano de pagamento de que trata esta lei, extensivo aos proventos e às pensões, em atendimento ao parágrafo 8 do artigo 40 da Constituição Federal e ao artigo 233, parágrafo único, da Lei Complementar número 18/2018, e excluídos os contratados temporariamente. Desta forma, se entende como extremamente relevante a presente proposição, uma vez que demonstra a preocupação da administração municipal com os servidores públicos deste município, principalmente atenuar as reconhecidas perdas remuneratórias da grande parcela do funcionalismo que não conta com plano de carreira ou piso salarial, ainda que sob a forma de complemento próprio da categoria, significando um avanço especialmente para os servidores públicos municipais em atividade. Além disso, fixa o compromisso de retomar a concessão de promoções ao funcionalismo, tomando como referência o respectivo período de ingresso no serviço público, conforme proposta estabelecida neste projeto. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de maio de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo.
Feita a leitura, o projeto está em discussão. Passo as condições dos trabalhos ao nosso vice-presidente, solicito para fazer a discussão do projeto.
Assumo a condução dos trabalhos com a palavra o vereador João C. Alves.
Mais uma vez, bom dia, colegas vereadoras, bom dia, vereadores. Uma saudação especial aos nossos servidores públicos, às nossas entidades que permanecem na nossa Câmara dos Vereadores, em um momento importante e histórico ao servidor público da nossa Uruguaiana. Eu quero cumprimentar o nosso vice-prefeito e especialmente também o nosso prefeito Carlos Delgado, que está ao vivo de Brasília acompanhando esta votação. Prefeito, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, a gente agradece o empenho e a dedicação na liderança do Executivo, através dos seus servidores capacitados e qualificados. Somente com a visão, quem entende sabe dia a dia o que passa um servidor público. Muitas vezes não reconhecido e desvalorizado, mas através de uma ação, de uma portaria que nomeou servidores qualificados e capacitados para ter um olhar atento aos servidores públicos da nossa Uruguaiana. Também quero saudar a gestão do prefeito Rony Mello. E temos a sequência de um trabalho que possibilitou com que hoje estivéssemos apreciando esse reconhecimento após 16 anos ao servidor público da nossa Uruguaiana. A gente diz nossa Uruguaiana, pois que é o que vocês fazem dia a dia ao desempenhar as suas funções, é trabalhar por essa cidade. Por isso a Câmara dos Vereadores de Uruguaiana tratou com seriedade, desde quando adentrou esse Poder Legislativo ontem, o protocolo desse projeto de lei. E com seriedade, conversando com quem aqui está e passando todas as informações. E os vereadores, desde ontem mesmo, estão analisando seus pareceres e acompanhando da forma séria o que vocês merecem. Então é uma data especial, um momento especial que mostra também a responsabilidade dessa Casa Legislativa. de escutar e trabalhar em prol da nossa comunidade. E vocês, servidores públicos, trabalham pela nossa comunidade e são comunidade. Que Deus abençoe vocês, que vocês saiam daqui com a sensação de terem sido reconhecidos, sim. Senhor presidente, obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, vereador José Alves.
Fazer o comentário no período de discussão também, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito exercício, doutor Telso. Cumprimentar aqui as lideranças sindical, Andréia e Luizinho. Quero parabenizar a secretária Silma e o Rodrigo pela dedicação a esse projeto. E dizer tamanha honra em fazer parte dessa legislatura e participar deste momento histórico para todos os servidores. Inclusive, tinha uma trend que fala assim, que primeiro a gente começa, depois melhora. Eu acho que hoje é um dia que está sendo o melhoramento da vida de muitos servidores. Foram 16 anos, como a secretária em cima falou, de medida provisória, e hoje, por fazer parte da Comissão de Justiça e Redação, ser o relator para uma mudança na vida, no impacto dos servidores, para mim, tamanha honra. E dizer que nós, enquanto parlamentar, servidor, enquanto servidor, tem que ter, sim, um olhar sempre diferenciado por parte do Executivo. O reconhecer, o reconhecimento da dedicação de cada servidor, o bom andamento, a prestação de serviço da prefeitura está nas mãos do servidor. Então, este momento é histórico, é um momento de alegria. As mesmas lágrimas que ontem eu vi lá no Complexo Olavo, lá das pessoas recebendo a chave do sonho da vida delas, hoje eu vejo nos olhares de alguns servidores aqui dessa casa, que estão presentes nessa casa. E fazer parte dessa correção e reconhecer, através desse projeto 66, que é o reconhecimento de cada servidor, para mim, tamanha honra. Deixo aqui meus cumprimentos a todos vocês e colocar sempre à disposição, dentro da legalidade, o meu trabalho, o meu gabinete, em prol dos servidores do município. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Celso.
Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Na minha saudação inicial, já foram todos cumprimentados. Mas nesse momento em que estamos, né, na discussão em si do projeto, antes da votação, eu, como líder do governo, tendo a honra mais uma vez de ter essa função aqui no Legislativo, que já havia tido durante a gestão do prefeito Rony Mello, e agora com o prefeito Carlos Delgado novamente, é uma imensa satisfação. Ser líder do governo é uma grande responsabilidade. Em momentos como esse, nos traz um grande orgulho, ainda mais, de estar representando o governo, o executivo, aqui dentro do Legislativo. E, já de antemão, tendo a convicção, a certeza de que os nobres colegas vão aprovar esse projeto, em poucos minutos, gostaria aqui de agradecer a cada um deles e delas pelo entendimento, pela receptividade, pela clareza e serenidade com a qual receberam a proposição, tendo a sensibilidade de entender, como já foi falado aqui algumas vezes, esse momento histórico que estamos vivendo. Estamos vivendo um mês de aniversário de Uruguaiana, 179 anos do município. E são vários os presentes que temos tido. Ontem tivemos a entrega do conjunto habitacional Olavo Rodrigues, e é um momento histórico equivalente a esse. O momento histórico que tivemos ontem de entrega de 441 moradias, hoje, com a correção histórica, a reclassificação das funções e o fim desta medida provisória que trazia indignidade àqueles servidores que mais precisam, aqueles que têm uma faixa salarial inferior e que precisavam de uma medida provisória para equiparar o seu salário básico ao salário mínimo. Então, essa é uma correção histórica. Todos nós estamos aqui fazendo história, como fizeram os componentes dessa equipe que elaboraram esse projeto de lei 66. E cada um de vocês que estão aqui hoje, ou estão, obviamente, trabalhando, os nossos servidores estão aí, a maioria deles aí nas suas funções, muitos não estão nos acompanhando agora, estão trabalhando e dando o retorno que a nossa comunidade merece. Então, esse projeto faz um reconhecimento, uma correção histórica e também garante que a nossa comunidade vai ter um serviço público qualificado, ainda mais qualificado a partir desse reconhecimento e dessa valorização. Muito obrigado a cada um de vocês e a cada um dos colegas vereadores pela celeridade na análise, pela aprovação dos pareceres nas comissões técnicas e agora, obviamente, com a aprovação desse projeto que já é dada como certa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Com a palavra, a vereadora Estela Lozardo.
Primeiramente, devemos parabenizar aos servidores que foram reconhecidos por este governo como promessa de campanha e cumpriu o compromisso que ele fez junto a vocês e realizou, né, essa justiça. Na verdade, trouxe a dignidade que todos vocês esperavam. E eu dizia, a primeira visita que eu recebo aqui na Câmara foram de dois servidores, duas servidoras do Colégio Marília. E uma coordenadora e a outra tinha alguma coisa na direção, na administração. E eu disse, levei a pauta para o prefeito. Ele disse, sim, é nosso compromisso, vereadora Estela, e pode ter certeza que a nossa equipe está trabalhando, né, para tentar amenizar esse sofrimento de anos que tem esses servidores. E assim ele cumpriu. Então, parabenizo o nosso prefeito, Carlos Delgado, pela coragem e dedicação da sua equipe em trazer dignidade para vocês. Parabéns.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Senhor presidente, novamente, muito bom dia. Bom dia a todos os servidores que estão presentes. Hoje um dia histórico para todos, e um dia festivo, e um dia talvez até de chorar, mas não de tristeza, mas chorar de alegria. É uma conquista de 16 anos, e eu quero aqui parabenizar a equipe técnica do prefeito Delgado, nomeado por ele, que eu sei que debruçaram, estudaram, e chegaram a esse denominador, equalizando de uma forma justa, de uma forma que possa ser com equidade, deve ter sido um grande trabalho e um esforço de todos. Ontem sentado com o Santariano, a gente fazia ali uma análise do projeto, fazendo cálculos, olhando, vendo as conquistas, né? E agora, uma verdadeira conquista. Antigamente se aposentaria com um salário mínimo, ou aquela defasagem triste. Ontem, vendo ali a tabela, agora, graças a Deus, com uma aposentadoria um pouco melhor. Digno de alguém que trabalhou, que deu a sua vida, de alguém que se esforçou pela sua cidade, pela sua causa. Enfim, a gente trabalha para os outros, né? Tornando a nossa cidade melhor. Eu parabenizo o prefeito Rony Melo, que na gestão passada, a gente já discutia sobre esse assunto, o prefeito com muita seriedade tratava dessa pauta conosco. Parabenizo o prefeito Delgado, que na sequência agora torna isso possível a todos, né? A equipe técnica, ao sindicato, a todos os envolvidos, a todos os servidores. Também parabenizo o trabalho técnico das comissões, aqui já falado pelo vereador Celso Duarte, líder do governo. Desde então, as comissões trabalhou analisando o projeto e dando celeridade para que hoje pudesse a ser aprovado, para que já no mês de maio já consiga receber, então, esse aumento. Bom, como homem público, eu me alegro e vejo a minha cidade com um ar de prosperidade e um ar de crescimento. E como homem religioso da fé, eu quero deixar um capítulo e um versículo para todos vocês que estão aqui hoje, para nossa reflexão. Provérbios 29, 2, provérbio de Salomão. Quando os justos governam, o povo se alegra. E quando os perversos estão no poder, o povo geme. Parabéns aos servidores, parabéns à conquista de todos vocês. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia a todos e todas. Não me prolongando muito, porque os meus colegas que me antecederam falaram muito bem. Só reiterar a nossa gratidão ao prefeito Delgado, vice-prefeito Dr. Telson, pela sensibilidade, por esse olhar de valorização, de reconhecimento, de toda essa dedicação que os servidores prestam ao nosso município, à nossa comunidade. São pessoas servindo pessoas e fazem com excelência, sempre dando o seu melhor, e isso é justo para ser reconhecido. Então, hoje realmente é um grande dia. É um dia de muita felicidade, como disse meu colega, é uma honra para nós estarmos aqui, fazer parte desse momento que é histórico e que depois de 16 anos, finalmente, a gente vai poder ver esses corações mais felizes, de ver o seu trabalho, a sua dedicação, o seu zelo reconhecido. Então, eu deixo aqui uma gratidão e o reconhecimento. Muito obrigada, doutor Telson, hoje está representando aqui nosso prefeito, o senhor que tem feito parte dessa gestão, que tem um olhar diferenciado, muito sensível às pessoas. Muito obrigada. E parabéns a vocês, que nunca desistiram, que nunca viram nos desafios momentos para parar, mas e sim para seguir em frente, para lutar pelo que vocês acreditavam que era o justo e necessário. Parabéns a todas as associações e sindicatos que lutam pelos seus afiliados. Filiados vem de filho, né? Então, parabéns a todos. Hoje é uma conquista de cada um de vocês. E também quero agradecer cada pessoa que está aqui presente hoje. Com certeza vocês estão abrilhantando esse momento. A presença de vocês aqui é muito importante para todos nós. Então, um grande parabéns à Uruguaiana, a essa gestão, a todos nós. Continuem assim, sendo profissionais excelentes, dedicados e dedicando as suas vidas a servir o próximo e servir a nossa Uruguaiana. Parabéns a todos. Hoje é um grande dia. Parabéns.
Antes de passar a palavra ao nosso vice-prefeito, Dr. Telso, eu gostaria de registrar que desde as primeiras horas da manhã acompanha a nossa sessão na forma remota o nosso vereador Luiz Fernando e faz uso da palavra agora em viagem oficial representando a Câmara dos Vereadores. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Bom, presidente, eu como líder da bancada do PDT, somos oposição dentro da Câmara de Vereadores, mas nós temos o compromisso e a responsabilidade de votar projetos bons para a nossa cidade. E este projeto, ele vem a beneficiar mais de 1.000 famílias. Olha o tamanho da benesse para o nosso município. Valorizando o servidor, chancelando uma luta de, como disse a secretária, de mais de uma década e meia. Quero dar os parabéns ao sindicato, SIMUR, aos servidores como um todo, na pessoa do secretário Santariano e da secretária Ciúme. Parabéns, eu acredito que seja um passo largo para o desenvolvimento da nossa cidade, pensando na parte financeira, mas principalmente na valorização real do servidor. Fico feliz de ver como a vereadora Estela muito bem falou, quando uma promessa de campanha é cumprida. Quero dar os parabéns ao prefeito em exercício, Dr. Telso, que chega esse abraço ao nosso prefeito, Carlos Delgado. É isso que a gente precisa, prefeito. Promessas cumpridas, palavra empenhada, palavra cumprida. Também quero fazer um convite a todos, que parece que vai ter um churrascão no SIMUR, aberto ao público. Pessoal, eu estou aqui de longe, fiz questão de entrar de forma remota para como trabalhista, fazer presença e confirmar meu voto. Poderia muito bem justificar a minha ausência, mas é um momento histórico, pessoal. É um momento histórico, parabéns, vocês merecem, porque a nossa cidade só funciona porque existem servidores públicos. Eu sou servidor público, então me somo a vocês e por muitas vezes não somos valorizados financeiramente, principalmente. E esse é o momento e mais uma vez parabenizo o governo municipal por ter cumprido uma promessa feita o ano passado durante a eleição. Parabéns a todos e vamos para o churrasco, não esqueçam.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, o nosso prefeito exercício, doutor Telso.
Cumprimentando o presidente da Câmara, vereador João Sei Alves Gonçalves, cumprimento todos os membros desta mesa, cumprimentando o vereador Celso Duarte, líder do governo dessa casa, cumprimento os demais vereadores presentes nesta sessão, cumprimento todas as pessoas aqui que estão assistindo de maneira presencial ou online essa sessão, mas principalmente cumprimento todos os servidores municipais por essa vitória alcançada, que será com certeza alcançada neste dia. É uma honra muito grande, presidente, estar aqui nessa tribuna. Resolvi levantar e falar da tribuna por ser a segunda vez que ocupo esse local. Há aproximadamente 10 anos atrás, recebi a medalha de ouro de Uruguaiana e pela primeira vez falei dessa tribuna e agora é uma honra falar com servidores municipais dessa tribuna novamente. A lei, o projeto de lei 66 de 2025, parabéns secretária Tilma, parabéns Rodrigo, que esmiuçaram e calcularam e recalcularam todos os efeitos e os benefícios do projeto. Servidores municipais, vocês merecem. Servidores municipais, isso é o primeiro passo, deveremos ter outros passos. Olhando o cenário econômico do Brasil, creio que todos os reajustes seriam pouco para as nossas necessidades, mas temos que ter seriedade, temos que ter os pés no chão e um passo de cada vez. E isso é que podemos, senhor presidente. Então, queremos parabenizar a todos e aguardar ansiosamente o resultado dessa eleição. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz em fazer parte desse momento, tá? Não sou uma das relatoras, não porque não pedi, porque não me deram mesmo a relatoria, tá? Gostaria muito de fazer mais parte, podendo assinar este momento realmente histórico, o fim de 16 anos de medida provisória. E as palavras de hoje não serão minhas, e sim de uma servidora que ontem apareceu nos stories do meu Instagram muito emocionada, e não é uma servidora qualquer, é uma servidora que fala, que bate, que cobra, que não frouxa, e hoje até ela está aqui emocionada, então eu disse para ela que me passasse um texto, que as minhas palavras seriam as delas hoje, por todos vocês. Este projeto de lei representa um avanço histórico na valorização dos servidores públicos municipais, com um reajuste de cerca de 80% para os que mais precisavam, aqueles que recebiam menos que um salário mínimo. Mais de 1.000 servidores estavam nessa condição. Ele garante dignidade desde o início da carreira, base sobre a qual todas as demais vantagens repercutem. O projeto beneficia a todos os servidores, mais de 3.000 pessoas, ao todo, pois além dos 1.000 servidores que sairão da medida provisória, o projeto prevê reposição para os demais servidores que ainda não tiveram reajuste esse ano. Portanto, o projeto contempla a todos os servidores, mais de 3.000 vidas melhoradas com este projeto. Assegura a reposição salarial para quem já tinha vencimentos compatíveis, promovendo justiça e respeito à trajetória funcional. O projeto também corrige uma grave injustiça ao prever a progressão na carreira para servidores que estão há mais de 30 anos sem qualquer avanço. É um passo firme na construção de um serviço público mais justo, digno e motivador. Amanda Machado. E faço o meu agradecimento aqui ao prefeito Carlos Delgado e toda a sua gestão, secretária Encilma, secretário Rodrigo, porque a gente tem que bater palmas também, além de panelas, precisamos bater palma quando o reconhecimento e o trabalho justo e correto vem. Muito obrigada, Prefeitura de Uruguaiana, por este dia aqui contigo, com vocês hoje. Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Com a palavra, vereadora Lilian Curti.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas funcionários públicos. É com grande alegria que eu me junto a vocês também, por eu também ser funcionária pública. E quero dizer que eu começo a minha fala com Romanos 13, 7 e 8. Dai honra a quem tem honra. Uma importante conquista para todos os nossos funcionários. Então, meus sinceros cumprimentos a todas as entidades que estiveram presentes nessa conquista. A PEMO, a FMU, CIMUR, aos secretários responsáveis, à comissão designada e à gestão Carlos Delgado e Dr. Telso. Mas também a esta Casa Legislativa, mostrando a cada dia que o trabalho de mãos dadas é um trabalho que dá certo. Muito obrigada a todos.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, vice-prefeito, que nos honra com a sua presença nessa manhã tão importante para o Uruguaiano e principalmente para os servidores públicos. Mas, senhoras e senhores, me coube a relatoria desse projeto tão importante. Não seria diferente, por unanimidade, aprová-lo com o trabalho incansável da Encilma e do secretário Rodrigo Santariano. Nós concordamos plenamente que o quadro funcional da prefeitura não mereceria ganhar salários muito inferiores ao salário mínimo, que já é mínimo do mínimo e do mínimo, insuficiente para sustentar uma família. Hoje aqui eu vi lágrimas nos olhos, principalmente de algumas senhoras e de alguns pais de família. Hoje lágrimas de alegria, mas me coloquei no lugar de vocês porque também já passei trabalho na vida, fui assalariado. Quantas mães e quantos pais na calada da noite não também derramaram lágrimas por não poder cumprir com seus compromissos, por ter filhos para sustentar, por ter compromissos, às vezes, até para comprar alimentação, comprar o abrigo para o filho que vai para a escola, o tênis do filho que vai para a escola e que é com o tênis velho e com a camisa, às vezes, costurada para poder cumprir com o trabalho digno e honrado de um cidadão funcionário do governo municipal de Uruguaiana. Então, nesse momento, eu me sinto extremamente orgulhoso de ter participado da relatoria desse projeto tão importante. Aqui está a PIMA, aqui está a FMU, os CIMURS, que foram incansáveis. E tem aquela velha máxima, quem está morto não quem peleia não está morto. Vocês mataram no tempo quantos anos? Desde 2009, matando no peito, mas foram persistentes. E hoje chegou aquele momento tão importante. Ainda não é muita coisa. Vocês merecem, no meu entendimento, muito mais daquilo que foi disponibilizado. Então, é um momento de gratidão que vocês estão manifestando, vindo a esta casa, reconhecendo o empenho do Poder Legislativo e que contou com todos os vereadores que votaram favoravelmente a esse projeto de lei. Parabéns a todos. Obrigado pela presença aqui. E eu quero participar do churrasco, hein? Não esqueçam de mim.
Encerrado o período de discussão, e é com extremo respeito e admiração do Poder Legislativo a todos os servidores públicos municipais que colocamos em votação o projeto de lei número 66. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico e que o vereador Luiz Fernando registre a sua votação, vereador.
Voto favorável, presidente.
Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei número 66 está aprovado. Em momento de respeito a esse projeto de lei, prefeito Carlos Delgado está online diretamente de Brasília. Prefeito Carlos Delgado.
Bom dia. Estão escutando, presidente?
Estamos escutando, prefeito. Pode falar.
Desculpa se a conexão estiver um pouco ruim. Estou aqui em Brasília, já no evento dos prefeitos. Quero saudar o presidente Juca, os nossos vereadores, os nossos representantes das entidades, em especial funcionalismo público. Nessa manhã, a gente consegue, através de um grande esforço, um grande trabalho, e um esforço também dos servidores para servidores. Eu preciso começar a minha fala enaltecendo esse esforço da nossa secretária Silma, nosso servidor Rodrigo, que junto com toda a comissão que foi designada para fazer esses estudos, esses acompanhamentos, esses levantamentos, com muita responsabilidade, mas acima de tudo, com a convicção e com a certeza que nós precisamos sim e vamos ter sempre um olhar diferenciado para os servidores, para todos, principalmente nesse momento, para aqueles que trabalham muito e que recebem pouco, e a gente sabe disso. Então, dentro das nossas condições, hoje, conseguimos dar um avanço e um passo muito grande. E ao lado do Dr. Telson, nosso vice-prefeito, hoje eu tenho certeza que todos nós, depois dessa sessão aí, voltamos para casa com o dever cumprido, porque a gente fica muito feliz e quando a gente se propõe a fazer algo, estar na política, é para a gente justamente melhorar a vida das pessoas. E hoje, com a participação da Câmara de Vereadores, com o diálogo, com o respeito com as entidades, quero agradecer e, acima de tudo, a confiança no nosso trabalho. Hoje é apenas um grande passo que a gente dá para a valorização dos servidores e que eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos seguir vamos seguir conquistando vários ainda. O meu abraço, o meu carinho, não estou aí porque já estou em Brasília no evento, mas eu tinha certeza que a Câmara de Vereadores não iria entender de outra forma senão a aprovação desse projeto que reconhece e dignifica os nossos servidores de carreira, esses servidores que são tão importantes. E como eu sempre falei na campanha, não existe governo que dê certo sem o servidor do lado. E isso é mais um compromisso nosso, da nossa palavra, do nosso empenho, para que a gente, sim, consiga mais vitórias sempre com os servidores de Uruguaiana do nosso lado. Um forte abraço, um ótimo dia a todos.
Obrigado, prefeito Carlos Delgado. Importante a sua participação nessa manhã e tenha certeza que está buscando melhores ações para o nosso município.
Ouvindo.
Importante, nesse momento, prefeito, nós também queremos a participação das nossas entidades representativas e convidamos o presidente da FMU a fazer uso da palavra, o senhor Luiz Brites.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Juca, meu vice-prefeito, doutor Telson, e a todos os colegas vereadores, e a todos os nossos colegas aí. Estou emocionado. Estou nervoso, tenso, porque é um dia maravilhoso hoje. Juca, doutor Telson, é um momento de gratidão, porque o que nós estamos enfrentando, todas as classes, todas as nossas entidades, não é fácil. O que a gente está passando o dia a dia lá na entidade, na FMU, com essa questão financeira, é complicado. Então, a gente está hoje saindo daqui com apenas gratidão, e dizendo que o dever está cumprido dos vereadores, do nosso prefeito, e que nós merecemos essa reclassificação, que os funcionários merecem, porque são pessoas dedicadas, trabalhadores honestos, dignos. E tenho muito orgulho de estar à frente da FMU, representando a nossa associação e todas as entidades, respeito a todas as entidades que trabalharam, que a gente está junto, sempre unido, batalhando pelo melhor comum de todos. Então, parabéns a todos, que venha a somar cada vez mais a nossa administração. Muito obrigado.
Convidamos a representação da APEMO para fazer uso da palavra.
Bom dia ao senhor presidente, João Sei, demais vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa, à senhora Andréia do Canto, presidente do CIMUR, ao Luiz Brites, presidente da FMU. Cumprimento todos e todas aqui presentes, a todos os servidores, aos que nos ouvem e nos assistem neste momento. Recebemos esse PL com imensa alegria, positivamente no que trata sobre a reclassificação dos servidores do quadro geral e plano de pagamento. Aqui ficamos sabendo que é uma parcela bem grande, eu acho que em conversa com a secretária, 38% dos servidores estavam recebendo a medida provisória. E aí, com isso, esse plano de pagamento vem para resgatar ou até para... É um alento, eu acho, é um alento e um resgate à dignidade dos nossos servidores, que estavam abaixo do piso e eram sucumbidos pela medida provisória. Eles não enxergavam o seu salário. Então, isso nos traz muita alegria neste momento. Eu acho que também é uma perspectiva de avanço hoje, acho que traz uma carreira mesmo sem um plano de carreira, as promoções que acho que se vislumbram logo lá à frente, mesmo que em 2027, mas vai ter um avanço de três letras, e dois para alguns depois de 2013, isso ficou muito claro para nós que isso já vem vislumbrando uma carreira aí. Sobre a revisão geral, o magistério não pode deixar de registrar aqui que nós aguardamos o reajuste do piso. Nós temos este ano um percentual de 6,27 de reposição a contar de 1º de janeiro. Tinha que trazer isso para os senhores que estão aqui presentes, senhores e senhoras presentes. E foi um pedido da categoria, levamos ao executivo esse pedido, estamos na luta por ele, ele está salvaguardado pela lei nossa 11.738 de 2008, também no nosso plano de carreira, no artigo 44, está previsto em lei municipal. Existe um vácuo legal, existem várias situações que estão sendo, dando insegurança jurídica, estamos no aguardo de uma discussão do Supremo que dê essa repercussão, do efeito desta lei. Também, para que minimizasse essa situação nossa, específica do magistério, solicitamos ao prefeito, ou demos uma sugestão ao prefeito, que a reposição, então, da revisão geral anual venha com data base 1º de janeiro. Não resolve, mas minimiza a situação. Foi encaminhado ao prefeito, a secretária também que está aqui presente, de repente, desta forma, minimizar. Porque o que tiver que nos dar após, quando derem o efeito desta lei, o Supremo definir o efeito desta lei, a diferença seja mínima e não retroativa. Fiquei contente que na justificativa já há uma sinalização para isso, onde diz, num dos parágrafos aqui, que para o caso nossa categoria, em caso de reajuste próprio da categoria, vira a ser concedido posteriormente ou retroativamente para o mesmo período o objetivo de revisão a ser praticado. Então, já sinaliza que se no momento que for decidido, nós iremos receber, retroativo ou não, ao período que for definido pelo Supremo. Também observamos no projeto, onde vem as tabelas, e no quadro do magistério, não tem como não observar isso. Nesse momento, já conversei também com a secretária Esilma e com o secretário de governo. Ali onde diz no quadro de magistério, tem 20 horas, 24 horas, 30 horas, 20 e 30, no regime em extinção, que são os CLTs, 20 e 30 mais abaixo da tabela judicial. E do quadro 12 do magistério estatutário, não consta 27 horas. Falei com eles, disseram que é apenas uma correção. Hoje nós não temos mais as 24 horas. Este regime não tem mais. A partir de 1º de março passou a contar 27 horas. Mas dizer que estamos sim gratos e festivos, agradecendo também a toda a equipe que se envolveu né, neste projeto. E não tem como deixar hoje meu abraço e meu coração para ti, Silma, como uma servidora em luta sempre. Nós nascemos em luta, vivemos em luta e com certeza vamos morrer lutando, mas hoje gratos. Um abraço a todos.
Obrigado. E agora com a palavra a Andréia, representante do CIMUR.
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos meus colegas que estão aí presentes, nos assistindo. Eu normalmente não fico sem palavras, vereador, mas hoje eu tive que colocar tópicos devido aí à emoção desse momento. E eu não posso deixar de falar dos momentos que nós passamos até chegar aqui. Foram muitas vezes batendo a porta do executivo, foram muitas vezes batendo a porta desta casa, que sempre nos recepcionou e nos escutou, vereador. E uma das últimas dela, nós tivemos a possibilidade de demonstrar como funcionava a medida provisória, para que todos vissem como era gritante essa diferença e como o servidor sofria. Eu quero, em primeiro lugar, minha primeira palavra de gratidão é a Deus, porque é Ele que nos dá força para lutar e Ele que toca o coração das pessoas. Então, é a Ele que nós devemos primeiramente agradecer. Agradeço também ao prefeito que honrou a sua palavra. Isso não pode deixar de ser dito, porque comentava ontem com os colegas que isso é fato inédito. A honradez da palavra de um homem, hoje em dia, é inédito. E eu sou grata pelo prefeito ter honrado com a sua palavra. A palavra que ele deu antes das eleições, em reunião com o sindicato, que nós pedimos uma atenção para ele especial sobre a medida provisória, e ele deu a palavra que teria um olhar sobre isso aí, e que resolveria essa questão, que seria uma das primeiras coisas que ele iria resolver, e está aí sendo cumprida. Não se pode deixar de falar também que o governo anterior deu possibilidade para isso, porque a casa estava arrumada. Sem a casa arrumada, não tem como completar o feito. E nós não podemos ser injustos. Não é uma característica que eu tenha de ser injusta. Então, reconhecer quando é preciso, criticar mais ainda quando é preciso, mas de forma respeitosa. São coisas que a gente vai aprendendo durante a nossa vida. Quero falar e agradecer também aos meus colegas servidores que foram corajosos, que tiveram tenacidade, que tiveram esperança e que tiveram confiança no sindicato pela nossa luta, muitas vezes em silêncio, muitas vezes sem divulgar, porque não era o momento, porque não era a hora. O sindicato gritou, bradou, bateu, apanhou, silenciou, recuou, conversou, dialogou, reagrupou e aqui está o resultado. Uma espera de paciência, de resiliência, que nós tivemos com os últimos três governos. Não começou muito bem a nossa relação, mas felizmente nós entendemos e nós sabemos que é um sinal de que a pessoa é, eu não vou dizer inteligente, mas que a pessoa tem noção e coerência quando se admite que determinada estratégia está errada e se retoma para fazer e traçar novas estratégias. E nós tivemos esse resultado, graças a Deus, graças aos nossos colegas que sempre confiaram em nós. Eu não posso deixar de ressaltar isso, porque foi uma caminhada dura, uma caminhada muitas vezes sombria, muitas vezes injusta. E aí eu vou falar de novo, porque vi vários colegas com o carrinho no mercado, com pouquíssimos itens, e os famosos pé de galinha, que já falei várias vezes. Mas hoje, pessoal, nós deixamos esse passado sombrio para trás. A partir do momento que o presidente Juca disse, está aprovado o projeto, começa um novo momento, começa uma nova história para todos nós, servidores, que vislumbramos, a partir de agora, um futuro muito melhor. E que não cessa o nosso trabalho, muito pelo contrário. Agora, nós temos que fazer a manutenção
a manutenção dessa grande conquista para os próximos anos, para que esse fantasma da medida provisória não venha assolar novamente os servidores. E esse é um trabalho que eu, enquanto presidente, que a nossa diretoria que está ali sentada enquanto equipe, precisa de todos os colegas. Precisa que todos nós estejamos unidos em um só objetivo. Tá? Porque nós trabalhamos muito. Tá? Nós trabalhamos muito para servir a população de Uruguaiana. Esse é o verdadeiro objetivo de todo servidor público. E embora a nossa gratidão seja, a nossa congratulação e gratidão seja ao prefeito por honrar a palavra, nós não podemos deixar de dizer que os nossos reais patrões, verdadeiros patrões, é a população de Uruguaiana. É a eles que nós servimos, é a eles que nós devemos a obrigação e é por eles que nós existimos. Então, peço para vocês que mais do que nunca persistam na união, que mais do que nunca estejam juntos com o sindicato. A festa, eu não sei, né? A festa, acho que a gente vai fazer o churrasco do quilo, né? Porque as condições financeiras não estão boas para ninguém hoje em dia. A gente tem que andar muito controlado, né? Agora melhoraram, né? Mas a gente tem que controlar, até para não deixar a coisa, né, sair fora do controle. Mas eu queria só dizer uma última coisa, pessoal. Como nada é perfeito, né? Nada é perfeito, esse momento, esse projeto tem um defeito. Ele conta com a ausência do nosso presidente, Cuica, que hoje não pôde ver isso, que hoje não pôde participar desse momento. Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está aplaudindo, está grato, está muito feliz. Muito obrigada pelo coleguismo, pela parceria. Muito obrigada ao Poder Legislativo e, mais uma vez, muito obrigado ao Executivo.
Obrigado a todas as entidades que fizeram uso da palavra. Seguimos a ordem do dia. Convites.
Convites número 25 a 27, UFRO convida para a reunião ordinária da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, dias 22 e 23, na Câmara de Vereadores de Itaqui. Aruanda convida para a inauguração do fundamento Orixá Ogum, padroeiro do Rio Grande do Sul, dia 29 de maio de 2025, 18 horas, na Avenida Presidente Vargas, trevo de acesso junto à Capela de São Jorge. 31º Festival Uruguaianense de Integração de Corais, dia 24 de maio, 10 horas, na Biblioteca Municipal e às 19 horas no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa.
Solicito à secretária a leitura das matérias expediente.
Em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 68 a 71 do Poder Executivo. Dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de engenheiro mecânico vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.256.023,66. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.667.552.
Correspondências recebidas a diversos.
E-mail número 18, Governo do Estado do Rio Grande do Sul encaminha a resposta ao requerimento número 471 do vereador Celso Duarte.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 254-271, resposta a requerimento número 299, vereador Mano Gás. Requerimento 189-319-401, vereador Luiz Fernando Braide. Requerimento número 249-262, indicação número 147, vereadora Manuela Couto. Indicação 109, vereador Anderson Cuco. Indicação número 110-176, vereadora Lilian Cuti. Requerimento número 407, indicação 166-180, vereador Padovan. Requerimento de tribuna livre número 8, vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento número 418, indicação 184, vereadora Márcia Fumagalli. ao ofício número 59, acessibilidade prédios públicos. Indicação número 187, vereador Egídio Carvalho. Proposta para elaboração PPA 2026-2029.
Correspondências expedidas adversos.
Ofícios números 415 a 437/2025 e ofícios números 54 a 56 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 719 a 739/2025.
Passamos ao período da comunicação, vereadora Manuela.
Hoje eu venho à tribuna dar voz a uma causa que atravessa a saúde pública, a dignidade das mulheres e o cuidado com a infância, o aleitamento materno. Em especial, quero lembrar duas datas fundamentais nesse mês de maio. Ontem, dia 19, que marca o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, e amanhã, dia 21 de maio, que celebra o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Duas datas que nos convidam a refletir sobre a importância de garantir condições reais para que o aleitamento materno seja possível, seguro e respeitado. Vou focar mais na questão do aleitamento materno. Amamentar não pode ser visto apenas como uma escolha individual. É um ato de saúde, de afeto e de construção de vínculos. E por isso precisa ser incentivado e sustentado por políticas públicas sérias. Durante a legislatura passada, apresentei um projeto de lei que propõe a criação de espaços de amamentação em locais públicos e privados de grande circulação, justamente para garantir a dignidade e acolhimento às mães lactantes. No entanto, infelizmente, esse projeto ainda não saiu do papel. Portanto, eu peço a colaboração dos vereadores para que nos ajudem a que essa lei seja colocada em prática. Né? Vou começar a cobrar não só essa lei aprovada em 2021, como outras. Não podemos admitir que leis importantes que protegem as mulheres e as crianças fiquem esquecidas nas gavetas da burocracia. Enquanto vereadora, reafirmo meu compromisso em retomar esse debate e em fiscalizar a sua implementação e em garantir que a cidade esteja preparada para acolher mães que desejam amamentar com tranquilidade, sejam em postos de saúde, repartições públicas, terminais de transporte ou centros comerciais. O aleitamento materno é a base para o desenvolvimento saudável dos nossos pequenos. E oferecer estrutura, respeito e informação é dever do poder público. Por isso, neste mês de maio, ao lembrarmos essas datas tão importantes, possamos também transformar discurso em prática, intenção em ação e projetos em realidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 29ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.